permitissem, eu iniciava já, não sei se temos que esperar, não? Não temos. Já temos nas assinaturas, não sei. Senhores deputados, nós podemos considerar que em termos de assinatura já temos quórum, portanto, se não virem nenhum inconveniente, nós iniciávamos a audição e eu, em nome aqui da 12ª Comissão, quero começar por agradecer a presença do Dr. Alfredo Maia, Presidente do Sindicato dos Jornalistas, no âmbito destas audições para a avaliação do modelo de regulação. Eu queria dizer aos senhores deputados que o Dr. Alfredo Maia pediu para fazer uma, quer dizer, se os senhores deputados aceitassem, fazer uma pequena introdução, intervenção inicial, que eu disse entre 5 e 10 minutos, e depois começaremos, obviamente, a ronda de perguntas pelo o partido requerente, que é o PSD, eu depois apresentarei a senhora deputada. Portanto, sem mais tardar, eu passava a palavra ao Dr. Alfredo Maia.
Muito boa tarde a todos. Cumprimento a senhora Presidente desta mesa, senhores deputados. Dizer que, mais uma vez, é com muito gosto, e muito interesse e muito empenho que o Sindicato dos Jornalistas colabora com a Assembleia da República na discussão de temas como este, que são de importância vital para a democracia, e, por conseguinte, aqui estamos para partilhar convosco as nossas reflexões. E já agora para sugerir que esta comissão tome a iniciativa de realizar uma conferência sobre o futuro, de balanço e futuro da regulação, uma vez que, se me permitem a crítica, reuniões deste tipo, que são sem dúvida interessantes e serão certamente produtivas, inviabilizam, digamos, uma reflexão mais participada, inclusivamente pelos vários atores, quer dizer, eu próprio refletindo sobre o trabalho que o regulador fez nestes 5 anos e tal, cheguei a algumas conclusões que gostaria de discutir com vários atores, a começar pelo próprio regulador e, sem dúvida, também com os senhores deputados, desde logo porque são os culpados, passa a expressão, da existência deste órgão. Eu gostava justamente de dar algumas notas prévias sobre a avaliação. Primeiro, já disse que nós colaboramos com todo interesse e todo empenho neste tipo de avaliações, estamos disponíveis para a conferência que acabei de sugerir e dizer que aguardamos, aliás, com muita expectativa, os resultados desta avaliação que esta Comissão está a fazer, tendo em conta até que o Parlamento tenha aprovado, até por unanimidade, os relatórios da regulação que são apresentados a esta Casa e por outro lado, é ele a origem do modelo que estamos a discutir. Como sabem, não é de hoje, o Sindicato dos Jornalistas sempre defendeu, desde a fundação do regime democrático, a existência de mecanismos e órgãos de regulação em cuja formulação, aliás, colaborou e participou. E, portanto, isto tendo em conta que a comunicação social se deve pautar por padrões de exigência cada vez mais elevados, mas desde logo autoassumidos pelos seus atores fundamentais, que são os jornalistas e as empresas da comunicação social. E, nesse sentido, nós consideramos positiva a experiência que foi o Conselho de Imprensa, que durou entre 1975 e 1990, assim como consideramos positiva a segunda parte da experiência da Alta Autoridade para a Comunicação Social, e quando digo a segunda parte, digo a partir de 1998, quando foram corrigidos os gravíssimos e clamorosos erros de governamentalização do regulador que tinham sido cometidos em 1990. Recordo que desde essa altura, inclusivamente, nós passamos a colaborar mais ativamente com a alta autoridade e, finalmente, passou a haver um jornalista eleito pelos jornalistas a integrar esse órgão. Não sei se tenho mais a oportunidade de continuar a falar sobre o modelo. Sim. Mas julgo que me perguntarão sobre o modelo, se me fosse permitido, adiantava já. Acabou.
5 minutos, ainda tenho 1 minuto.
Então, reservo-me para discutir. Certamente que me perguntarão a apreciação sobre o modelo em vigor, certamente que perguntarão a avaliação que fazemos do mandato, terei muito gosto em partilhar convosco essas reflexões.
Muito obrigada. Então eu passava de imediato a palavra à Sra. Deputada Lídia Bulcão, do PSD, partido requerente destas audiências.
Muito obrigada. Boa tarde, Sr. Vice-Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Sindicato de Jornalistas. Antes de mais, eu queria desejar as boas-vindas do Sr. Presidente do Sindicato de Jornalistas a esta comissão, nesta 12ª comissão, nesta nova legislatura, uma vez que é a sua primeira vinda desde que recomeçámos os trabalhos. Estamos já numa série, na terceira de uma série de audições relativas ao novo modelo de regulação da comunicação social e ao primeiro mandato da ERC, cujo Conselho Regulador iniciou o seu mandato em fevereiro de 2007. Com o final do mandato do regulador, urge fazer esse primeiro balanço deste modelo, que tem sido visto como inovador e gerador de um novo paradigma, mas também tem sido alvo de algumas polémicas ao longo deste tempo. Gostaria, por isso, que nos dissesse como é que o Sindicato dos Jornalistas vê este novo modelo e que balanço é que faz do primeiro mandato do Conselho Regulador, uma vez que uma coisa é o novo modelo em si e outra coisa é o exercício do cargo do Conselho Regulador. Terminando este primeiro mandato e olhando também um bocadinho para o futuro, perguntava se, no entender do sindicato, há algum ponto neste modelo agora em vigor que merecesse ser aperfeiçoado e se a resposta for positiva, em que sentido e que sugestões é que nos deixava para esse caminho. Também em relação à própria regulação em concreto, gostaria de saber o que é que representa para o sindicato a assinatura que teve lugar este ano do primeiro acordo de corregulação entre a ERC, a Associação Portuguesa de Imprensa, e o Sindicato dos Jornalistas. E pergunto ainda, e por último, como é que o sindicato vê a caminhada para um futuro onde a autorregulação ganhe um maior relevo, já que essa foi, pelo menos, uma das maiores dificuldades apontadas pela ERC no balanço do seu próprio mandato, e qual o papel que os jornalistas devem ter nessa caminhada de autorregulação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava desde já a palavra, é só? Não. Passava desde já a palavra ao Dr. Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas questões que coloca. Bom, desde logo, em relação ao modelo, que está, de facto, em vigor desde 2005, foi aprovado em 2005, o regulador está desde o início de 2006. Em primeiro lugar, sublinhar que ele resulta de uma imposição da maioria parlamentar conjugada entre o PS, o PSD e o CDS, com a alegação de que era necessário um regulador forte, face à alegada falência da Alta Autoridade para a Comunicação Social e também ao objetivo claramente expresso, aliás basta consultar as atas da Comissão de Revisão da Constituição em 2004 e os diários da Assembleia da República no que diz respeito à discussão da lei da ERC, e havia de facto este objetivo, por um lado ultrapassar a alegada falência da Alta Autoridade, sendo certo que os seus deputados reconheceram na altura que este órgão não estava dotado dos meios, inclusive financeiros, técnicos, recursos humanos, etc., adequados à dimensão e às exigências das atribuições e competências que tinha na altura. Felizmente, desse ponto de vista, este modelo quantitativa e qualitativamente teve mais sorte. Havia um outro objetivo, também claramente expresso, quer durante as discussões da revisão da Constituição, quer durante a discussão da lei da entidade reguladora, de afastar aquilo que o ministro Moraes Sarmento então chamava os interesses corporativos e depois o ministro Augusto Santos Silva chamava os interesses setoriais. Em que é que redundou a opção política claramente assumida pelo Parlamento ou pela maioria desta casa? Foi um modelo de extração exclusivamente parlamentar, assente numa representação que nem sequer corresponde a todo o arco parlamentar que esta casa significa, mas sim de um pacto, de um negócio entre os partidos, os dois principais partidos. Quer dizer, não estou a dizer nenhuma heresia, não é sequer uma constatação apenas nossa, foi um risco para o qual nós alertamos na altura e foi uma evidência. Foi uma evidência confirmada por um conjunto muito vasto de pessoas, desde logo ilustres deputados desta casa, a muitas outras pessoas que se pronunciam publicamente, umas com mais autoridade, outras com menos, sobre estas matérias. E, de facto, o que aconteceu foi, digamos, um risco de partidarização de um órgão cujas competências e cuja importância até para a qualidade da democracia devia estar arredado dessa suspeita. O que veio a acontecer é que justamente a composição do órgão do regulador cessante, como fatalmente acontecerá com o próximo regulador, resultou de um acordo entre os dois principais partidos. Então, isso é claro, julgo que ninguém tem dúvidas, seria isto notícia até discutir isso. O próprio presidente do Conselho Regulador foi escolhido pelos partidos e anunciado pelos partidos, digamos, da maioria de turno, antes mesmo de os próprios membros do Conselho Regulador, que era suposto nos termos da lei, cooptarem-no, não é? Ele já estava escolhido e anunciado urbi et orbi, o que é em si mesmo uma entorse estranha à democracia e desde logo à norma, às normas que instituíram e que regem este órgão. De resto, em relação ao risco da partidarização do regulador, são frequentíssimos no espaço público os comentários acerca desse risco e a suspeição que isso gera e a reserva que ela justifica em relação às decisões. Eu devo dizer que nós não temos nenhuma espécie de reserva em relação aos membros que compõem o regulador. Não há nenhuma apreciação sequer nem de mérito pessoal, nem moral dos ilustres membros do Conselho Regulador. Acontece é que não se livram deste pecado original. E acho que vale a pena, quer dizer, estando nós a fazer o balanço do modelo e do mandato, julgo que é útil que o façamos de forma franca e aberta e, portanto, sublinhando que isto não envolve nenhum juízo acerca das pessoas concretas, aliás, bastante estimáveis e que eu estimo pessoalmente. Uma última nota em relação a este problema da partidarização, eu gostava de chamar a atenção aos senhores deputados para o seguinte, é que, se pelas minhas contas completa-se amanhã um ano, exatamente um ano, que se demitiu um vogal do Conselho Regulador. E esse vogal não foi substituído no prazo que a lei manda. Significa que a própria Assembleia da República, que aprovou uma lei que institui um órgão, que rege esse órgão e que tem o poder de escolher ou de negociar a sua composição, não cuidou de fazer eleger esse vogal. Eu devo dizer que isto contribui para adensar a suspeita justamente de partir de direção deste órgão e é pena que isso aconteça. Como sabem, o modelo que o Sindicato dos Jornalistas defendia e continua a defender é muito diferente deste, quer dizer, e sem prejuízo de uma discussão mais alargada, o que nós defendíamos na altura e continuamos a defender é que a Assembleia da República deveria eleger apenas um representante para o regulador, um outro seria designado pelas associações patronais do setor, um pela organização sindical mais representativa do setor, um outro a eleger diretamente pelo universo de jornalistas, um pelo Conselho de Reitores e pelo Conselho de Institutos Politécnicos, um pelas associações de defesa de consumidores e, finalmente, um outro pelas organizações mais representativas dos criadores intelectuais. Dizer que a falta de representação dos interesses corporativos ou dos interesses setoriais, a Assembleia encontrou uma suposta solução, que foi a criação de um Conselho Consultivo. Mas esse Conselho Consultivo tem dois pequenos problemas. O primeiro é que não tem competências concretas, isto é, pronuncia-se sobre aquilo que o Conselho Regulador entender ouvir. E o segundo grande problema é a enorme desproporção da representação dos interesses em causa. Vamos ver, o Estado, através de vários institutos...
Eu peço desculpa, posso-lhe atribuir mais um minutinho?
Concluo este ponto, então, e depois me permitisse, faria a apreciação do mandato na oportunidade seguinte. O Estado está representado, através de vários organismos, tem 7 representantes. Mas os interesses económicos, isto é, entre as empresas jornalísticas, a publicidade, etc., tem 6 representantes. E, curiosamente, a Associação Patronal da Imprensa está presente em exatamente 5, direto ou indiretamente, através de 5 entidades. Os jornalistas, neste Conselho Consultivo, têm apenas um lugar. Lugar esse que o Sindicato de Jornalistas, assumidamente, não ocupou em protesto contra esta formulação absolutamente iníqua, como é fácil de compreender. Peço desculpa por me ter demorado neste tópico. Eu, se me permitisse, na oportunidade seguinte, falaria sobre a apreciação do mandato.
Sim, e se me permite, ficou... tanto quanto eu pude perceber, também qual era a sua visão, embora já tenha começado a esboçar a ideia deste acordo de corregulação ou de total autorregulação. Deixo só esta nota. Passaria desde já a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Pedro Delgado Alves, e tem 5 minutos.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, saudava também, em nome do Partido Socialista, Dr. Alfredo Maia, com muito gosto que o recebemos mais uma vez para também contribuir para este debate. E, de facto, de alguma forma, eu espero que a pergunta acabe por contribuir também para o esforço de continuar a responder, no fundo, à avaliação, quer do modelo de regulação, quer do mandato atual, mas talvez até ajudasse um bocadinho, centrando em dois ou três tópicos que possam ser interessantes. Até tendo em conta a audição que tivemos hoje também com o Presidente do Conselho Regulador, que, enfim, numa referência que fez ao quadro comparativo de entidades similares, referiu que a ERC se destacaria, eventualmente, no que diz respeito às suas competências relativamente à imprensa. E, portanto, isso poder ser um fator também bem, enfim, já que fazemos a apreciação global quanto ao modelo, em que medida é que eventualmente partilharia ou não dessa visão e se o modelo se estaria ou não adequado. Porque também isso resultou, quer da audição de hoje, mas também da avaliação que se tem vindo a fazer, até que ponto é que a atividade, se chamemos pedagógica ou preventiva por parte da ERC em algumas áreas relativas à lei de imprensa, concretamente, se não podemos ver aí também um caminho que pode ser a tal conciliação das difíceis, enfim, a conciliação difícil por vezes entre a heterorregulação e a corregulação e o aspecto referido que teria sido amplamente assinalado por vários intervenientes como positivo foi precisamente a clarificação, se quisermos, da lei de imprensa no que respeita quer ao direito de resposta, quer ao direito de retificação, clarificando os campos de intervenção e dando uma série de diretrizes que penso que têm sido bem acolhidas pelo setor e portanto têm revelado um impacto positivo da atividade da regulação. Mas também não gostaria de deixar de fazer uma pergunta um bocadinho mais abstrata, se quisermos, quanto ao modelo, digamos, enfim, tendo em conta que a atividade de regulação surge também num contexto de maior, se quisermos, de maior liberalização dos mercados, até que ponto é que de facto não se revela o seu caráter imprescindível, especialmente nesta área, que não é só uma questão de regulação em sentido técnico, em sentido económico da regulação, mas verdadeiramente é uma regulação de direitos fundamentais. E, portanto, se de facto não podemos olhar para este balanço do primeiro mandato, identificar nessa combinação entre as duas componentes ainda algum trabalho a fazer. Também tendo em conta o facto de ter sido dito, enfim, por vários dos intervenientes nas audições de hoje, que o caminho da conciliação, se quisermos, da regulação dos médias, da comunicação social e, eventualmente, do setor mais amplo da comunicação, ser também algo que provavelmente vai ser colocado em cima da mesa, e se da perspectiva da tutela dos direitos fundamentais que se assegura através do modelo de regulação que temos, se ela pode ou não, enfim, não digo ser prejudicada, mas ter que ser parcialmente repensada. Por outro lado, queria também colocar uma questão relativa à concentração dos meios e ao papel que a regulação deve ter, que a entidade reguladora deve ter nessa tarefa. E, portanto, genericamente pedia-lhe um comentário, como é que analisa, não diria não só o mandato, mas os últimos 5 anos, mas também colocava aqui uma pequena nuance, enfim, talvez me desviando um bocadinho da temática da audição, mas eu acho que é também relevante, no que respeita a um outro aspecto que talvez não tenha sido focado tão diretamente pelo regulador, e se calhar até tem bastante mais a ver com a atividade sindical e, portanto, ser pertinente colocar-lhe a questão: até que ponto é que a precariedade a que se assiste no início da atividade jornalística e até que ponto é que a desregulação das relações laborais e as dificuldades de encontrar estabilidade na atividade, no início da atividade, mas não só, evidentemente, não contribui também para uma degradação da independência dos jornalistas, por um lado, e depois, indiretamente, dos próprios órgãos de comunicação social, face quer à relação entre entidade patronal e empregador, mas também com reflexo no quadro global da regulação. E, finalmente, também penso que a questão foi frisada ao longo da tarde e acho que também é interessante ter uma perspectiva, ter a sua perspectiva quanto a um aspecto que pairou, e não pairou, esteve mesmo, aterrou mesmo na audição, que é a matéria do pluralismo político-partidário. Ou seja, até que ponto é que o modelo de regulação se revelou adequado, e tivemos duas leituras complementares e diferentes, enfim, não digo que a sua vai desempatar, mas pelo menos a visão que tivemos do Presidente do Conselho de Regulação e depois os contributos também do Dr. José Alberto Carvalho revelam que pode haver aqui também uma necessidade de tal reflexão mais aprofundada sobre um modelo ótimo para proceder a essa análise. E penso que fica até abaixo do tempo e, portanto, contribuo por essa via para o sucesso da audição.
Obrigado. Sr. Deputado, fala rápido. Muito obrigada. Passa a palavra ao Dr. Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu gostava de sublinhar que justamente uma das questões que colocou, a da precariedade e, em geral, das condições de produção dos média, até que ponto, pergunta, contribuem para a degradação da qualidade do jornalismo e da informação, eu devo dizer que essa matéria, justamente, é uma daquelas que valeria a pena discutir num contexto de corregulação, no sentido de responsabilizar os atores do processo na sua resolução o mais eficaz e alargada possível. Eu estou convencido que se, nomeadamente, a organização sindical, que no caso é única, e as associações patronais estivessem num órgão de corregulação onde os problemas concretos do exercício da atividade jornalística fossem discutidos, até do ponto de vista da prevenção dos conflitos, da violação dos direitos dos cidadãos, etc., pensamos nós que seria extraordinariamente vantajoso. Seria extraordinariamente vantajoso. Em relação às outras questões que coloca, procurarei, julgo que, responder a todas elas, começando por dizer que, sem embargo da crítica que fazemos ao modelo que foi imposto, nós fazemos uma avaliação globalmente positiva do mandato que está a cessar. Sem prejuízo de termos discordado de algumas decisões, algumas até com expressão pública, tomadas pelo regulador, e sem embargo de algumas questões que nós próprios colocamos ao longo deste mandato não terem tido o acolhimento que nós gostaríamos. Mas fazendo uma análise objetiva e imparcial, que é esse o nosso dever, independentemente da apreciação política, a avaliação que fazemos do mandato é que ele é globalmente positivo, e que o sindicato, não obstante não ter ocupado o lugar dele no Conselho Consultivo, mantém uma relação institucional regular com o Conselho Regulador, inclusive participando nas suas iniciativas, inclusive fazendo-lhe participações, queixas, etc., pedindo a sua intervenção em várias matérias. Devo dizer que este regulador, justamente porque tem muitos meios, e meios de grande qualidade, apresenta uma atividade muito significativa em várias frentes, e não apenas no plano estrito da deliberação, refiro-me também à realização de estudos, à realização de conferências e debates, digamos, a encontros com os operadores e com os jornalistas, e, portanto, penso que essas iniciativas são de valorizar. Assim como é de valorizar um conjunto, ainda que pequeno, de diretivas. Em relação a uma ou outra, nós manifestamos algumas discordâncias, mas há duas que eu gostava de destacar. Uma, justamente sobre a publicidade nas publicações periódicas, e outra sobre o direito de resposta. O direito de resposta para nós é um instituto sagrado, e lá irei adiante. Quando o Sr. Deputado referia a problemática dos direitos dos cidadãos, dos direitos fundamentais, justamente cruza-se com este tema do direito de resposta. Queremos igualmente que os relatórios sobre o pluralismo informativo, até os relatórios sobre a cobertura de alguns atos eleitorais, nomeadamente o último e até o das eleições presidenciais, foram ferramentas muito importantes. Não para perseguir este ou aquele órgão de informação, mas para que os próprios cidadãos tenham à disposição ferramentas através das quais podem escrutinar o poder dos média. E isso em si mesmo é um valor de grande importância, e por conseguinte foi uma iniciativa meritória que vale a pena destacar. Justamente há um tópico relativamente polémico, que é o da monitorização do pluralismo político-partidário no serviço público de televisão, e creio que esta tarde terá sido objeto da vossa discussão. Eu devo dizer que nós consideramos que é necessário, essa monitorização é necessária. Sem dúvida que não é perfeita, sem dúvida que deve ser melhorada, e deve ser melhorada, aliás, em diálogo com a sociedade, em diálogo com os interessados. Aliás, a propósito desta diretiva, o Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas emitiu um parecer muito interessante em 2009, em que defendia justamente que esta discussão não acabasse no mero confronto de opiniões e confronto esse estéril, mas que se evoluísse para um diálogo mais aprofundado, inclusivamente com a participação do Conselho de Redação da RTP, etc. É esse caminho que é necessário trilhar. Por conseguinte, nós não temos nenhuma reserva à existência de monitoração do pluralismo informativo, seja no operador de serviço público, seja nos operadores privados. Entendemos que ele não tem uma dimensão normativa, mas que habilita seguramente os jornalistas, a hierarquia editorial e os cidadãos a tomarem consciência do que é que está a acontecer e eventualmente a adotar as correções que for necessário adotar. Por conseguinte, não, independentemente da crítica ao modelo em relação a alguns dos seus aspectos, consideramos que a iniciativa é positiva, não é seguramente perfeita, mas seguramente que o regulador, estes membros que lá estão ou outros, estão disponíveis para melhorar. Sobre a atividade mais quantitativa e as tendências que nós desenhamos...
Vou-lhe ceder mais um minutinho.
Mais
também.
Um minuto. É que assim, se me permitissem, se calhar respondia a tudo isto. Bom, mas posso prosseguir depois, não? Então, acabo aqui e espero a próxima...
Não era a minha intenção interrompê-lo.
Muito obrigado.
Não, fica marcado que... Ficou uma resposta em suspenso, mas eu passava já a palavra ao Sr. Deputado do CDS-PP, Adolfo Mesquita Nunes.
Presidente, Sr. Presidente do Sindicato de Jornalistas, gostava de começar por saudá-lo e disponibilizar-lhe parte do tempo que terá para as minhas respostas, para acabar as respostas ao deputado Pedro Delgado Alves, sob pena de também começarmos todos a repetir-nos aqui nas perguntas que lhe estamos a fazer. Se bem percebi, uma das suas principais críticas ao modelo atual tem que ver com a forma de indicação parlamentar dos membros da entidade reguladora para a comunicação social. E falo dizendo que sofre de um pecado original de partidarização. Já lá vão alguns anos e a pergunta que lhe faço é se, do ponto de vista do sindicato ou do seu ponto, ou daquilo que tem sido o sentimento dos jornalistas que estão representados pelo sindicato, de que forma é que este pecado original se fez sentir na atuação do órgão regulador. Ou seja, a partir de... gostava de perguntar se o pecado original em termos abstratos e teóricos se concretizou em termos práticos. Depois gostava de lhe perguntar, a propósito desta constituição do órgão regulador, e a propósito da pergunta anterior sobre a precariedade dos jornalistas, se da resposta que deu, pareceu-me que era defensor de um órgão de regulação que acabasse por ter mais atribuições do que aquelas que lhe estão dadas atualmente pela lei. E, nomeadamente, pareceu-me, embora me possa ter parecido mal, que, de certa forma, iria até ter algumas funções que se confundiam com as funções de outras entidades, nomeadamente com o Sindicato de Jornalistas. Portanto, gostava só que precisasse, porque poderei ter entendido mal, de que forma é que o órgão regulador para a comunicação social deve ter, no âmbito da extensão das competências a que falou, que competências são essas e de que forma é que elas devem ser exercidas. Em terceiro lugar, gostava de lhe perguntar se, ao longo do mandato que agora vai cessar, e se este modelo já permite ao Sindicato de Jornalistas emitir uma opinião, ou pelo menos uma sensação, sobre satisfação ou insatisfação por parte dos jornalistas representados pelo sindicato da atuação da entidade reguladora para a comunicação social, ou seja, das decisões, pareceres, deliberações que têm sido praticadas ao longo dos anos, se a apreciação que é feita por parte dos jornalistas, quando são eles os visados nestas deliberações, ou pareceres, ou recomendações, de que forma é que, se o pecado original que falou, ou outros pecados para além desses, se fizeram sentir do ponto de vista de considerar o sindicato que houve uma falha ou há falhas perante os jornalistas que o sindicato representa. E obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Dr. Alfredo Maia.
Eu não, em relação, muito obrigado, Sr. Deputado, em relação a uma apreciação mais micro, designadamente deliberações que estejam porventura contaminadas pelo pecado original, eu devo dizer que é prematuro, nesta altura, de ser considerações sobre desse tipo, por uma razão muito simples, quer dizer, não eu fui convocado há relativamente pouco tempo, não tinha amadurecido uma digamos, uma avaliação que pudesse ser, digamos, contrastada. Sinceramente, não. Mas a questão, sinceramente, não é essa. A questão é que a imagem pública e no espaço público que aparece desse pecado original não está apagada. Não está apagada. E é mais que claro que a composição do regulador resulta exclusivamente da vontade de dois partidos, que negociam, inclusivamente, não é permitida, ao contrário, nós propusemos, quando se discutiu esta lei em 2005, nós dissemos o seguinte: bom, se no limite o Parlamento entende que a extração dos membros do órgão regulador deve ser exclusivamente parlamentar, ao menos que faça duas coisas. Uma é que permita a representação de todo o arco parlamentar, inclusivamente através da existência de listas abertas, isto é, que os senhores deputados sem estarem confinados a uma lista fechada, possam votar naquele conjunto de personalidades que é proposto, escolhendo aquelas que seriam, que garantiriam uma resposta mais adequada às necessidades. Enfim, infelizmente esse desiderato não foi alcançado. Por outro lado, em relação, enfim, gostava de sublinhar o facto de não ter sido explicado até hoje porque é que não foi substituído o vogal que se demitiu há um ano e que, do nosso ponto de vista, digamos, prejudica a imagem de independência do órgão regulador. Em relação à outra questão que colocava acerca dos problemas da precariedade, é evidente que essa matéria, a forma como ela se concretiza, deve ser aprofundada em discussão, inclusive com as próprias associações patronais. Mas, desde logo, quando se fala de autorregulação, seria útil que as empresas, inclusive na sede de um órgão de corregulação, chegassem a compromissos genuínos e eficazes de autoproibição das formas de precariedade que campeiam na profissão. Seguramente que esse poderia ser um caminho. Seguramente que esse poderia ser um caminho. Bom, em relação à avaliação que fazemos das deliberações que foram tomadas, eu gostava de partilhar convosco algumas conclusões do trabalho realizado e que têm a ver justamente com este tema da corregulação e da autorregulação. Até ao passado dia 12, até segunda-feira, portanto, o Conselho Regulador tomou exatamente 1707 deliberações. De uma análise exclusivamente quantitativa, o que é que resulta daqui? Que nós podemos identificar claramente um grupo e duas categorias. Há um grupo constituído pelas autorizações, classificações e licenças, que corresponde a cerca de 33%, portanto um terço, não é? Do total de deliberações. E que o direito de resposta, isto é muito importante, o direito de resposta corresponde a 21,2% das deliberações. E que os conteúdos correspondem a 21%. A primeira conclusão possível desta análise é que, aparentemente, o regulador desenvolve uma apreciável atividade no domínio, digamos, exclusivo da autoridade administrativa, através das licenças, classificações, etc. Mas, se formos a fazer uma análise mais fina, do elenco de deliberações neste domínio, verificamos que, porventura, há uma série delas que não são de natureza administrativa, do ponto de vista da verificação das pretensões, natureza técnica, procedimental, etc., e que, inclusivamente, podem até contender com direitos que para nós são importantes, nomeadamente o pluralismo informativo, a concentração da propriedade dos meios de comunicação social, etc., etc., não é? E verificamos que há um conjunto de deliberações que têm a ver com alterações nas relações de domínio. E esta matéria, por exemplo, se calhar seria importante passá-la para o domínio da corregulação. Aliás, foi aqui referido já, recentemente, a ERC, o Sindicato dos Jornalistas e a Associação Portuguesa de Imprensa celebraram um acordo de corregulação para a área da classificação de publicações, que é um passo muito importante e positivo e que justamente tem a ver com uma categoria de deliberações que, teoricamente, seriam do domínio exclusivo da autoridade administrativa da ERC. Uma segunda conclusão que nós podemos chegar tem a ver com o volume de deliberações que mexe com um instituto muito importante para a democracia, que é o direito de resposta. E, apesar de o seu peso específico ter vindo a diminuir depois de um pico em 2008 de 30%, do conjunto das deliberações em 2008, 30% eram relacionadas com o direito de resposta. A verdade é que este Instituto continua a representar um peso muito, muito importante. Este ano, por exemplo, está nos 12, enfim, nos quase 13%. O que significa que nós estamos aqui perante uma matéria que, além de ocupar significativamente o regulador, pertence sem dúvida àquele domínio que tem a ver com a tensão natural entre os direitos e os deveres dos jornalistas e das empresas de comunicação social e os direitos das pessoas singulares e coletivas. E estamos aqui perante uma matéria que seria útil transferir para a esfera da co-regulação. Aliás, dizer-vos que justamente a propósito deste Instituto, basta analisar as deliberações de 2010 e 2011 para verificar, digamos, a taxa de provimento das pretensões é bastante elevada. Em 2010, 64% das pretensões obtiveram provimento. E em 2011 já vai nos 92%. Significa que há aqui um campo extraordinariamente importante que deve ser desenvolvido e entregue à corregulação. Finalmente, em relação aos conteúdos, a tendência é também a mesma. Poderia argumentar da mesma forma que argumentei relativamente ao direito de resposta. E para finalizar, se olharmos para este gráfico, o que é que traduz, digamos assim, as categorias de decisões que poderíamos enquadrar na corregulação, verificamos que, de facto, há uma atividade muito importante do direito de resposta e dos conteúdos. Quer dizer, e eu acho que justamente por isso é que era importante fazermos uma grande conferência, pondo os atores a discutir estes aspectos, no sentido de evoluirmos no futuro de forma mais positiva.
Eu agradeço ao Dr. Alfredo Maia. Eu não sei, penso que não ficou ainda um bocadinho para responder a questão de maiores competências, da definição, não sei se o Sr. Deputado, e a satisfação ou a insatisfação por parte dos jornalistas em relação.
Mas isso... Eu não acredito, nós estamos globalmente, fazemos uma avaliação globalmente positiva, os jornalistas creio também, suponho que fazem, e há uma evidência também, é que os jornalistas recorrem. O sindicato recorre e os jornalistas recorrem à alta autoridade, à entidade reguladora.
Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo por cumprimentar o Presidente do Sindicato dos Jornalistas e registar a utilidade e o interesse e a importância deste testemunho e desta análise e desta reflexão, congratulando-me, assim, pela presença do Sindicato de Jornalistas e pelo contributo que está a ter nesta discussão que a Comissão Parlamentar e que a Assembleia está a fazer. E quero dizer ainda que é uma pena que, na altura em que se tratou de decidir na Assembleia da República como se configuraria a entidade reguladora para a comunicação social, ou seja, no debate em especialidade da proposta de lei número 11/10, em 2005, tenha sido rejeitada a proposta para a audição do Sindicato de Jornalistas. Talvez alguns dos disparates que, entretanto, aconteceram pudessem ter sido evitados. Porque na altura em que nós propusemos que o Sindicato de Jornalistas e a Confederação dos Meios de Comunicação Social fossem ouvidos para que a Comissão tomasse melhores decisões, ou menos más, na especialidade, naquela que havia de ser a lei que extinguiu a alta autoridade e criou a ERC nestes termos e com estas situações, essa proposta foi rejeitada, infelizmente, e mais vale tarde do que nunca. Há aqui contributos, críticas e alertas que devem ser tidos em conta e que não devem ser esquecidos. E já demonstrou, e temos dito isso, várias intervenções foram nesse sentido. Nós também temos sublinhado que uma coisa é o balanço do mandato, outra coisa é o balanço do modelo. Isso ficou já consolidado na discussão. E que, inclusivamente, o balanço do modelo de regulação não é a mesma coisa, mas inclui uma avaliação do modelo orgânico do regulador. Não é a mesma coisa, não se esgota aí, mas inclui, nomeadamente, essa matéria. ao princípio da tarde dissemos ao Sr. Presidente da ERC que nós temos a nossa opinião e está fundamentadamente demonstrada ao longo dos anos sobre essa matéria. Nesta fase importa acima de tudo ouvir a reflexão e a opinião das entidades e das pessoas que vêm à Comissão Parlamentar dar o seu testemunho, mas sublinha-se nesta altura, de facto, e a expressão que usou há pouco de pecado original tem a ver fundamentalmente ao que nós entendemos com o processo de constituição dos órgãos da entidade reguladora. E quanto à composição dos órgãos e sua representatividade, esta mais evidente na questão do Conselho Consultivo, mas em relação à própria forma como se desenha e constrói o processo para a constituição dos organismos da ERC, foi desde o início o grande alerta que colocámos. São as principais questões que já em 14 de setembro de 2005 o PCP suscitava no plenário. Mas eu gostava, quando há pouco perguntei ao Sr. Presidente da ERC quais eram neste momento as principais questões que colocaria em termos de melhoramento, aperfeiçoamento do modelo atual, dizia ao Sr. Presidente da ERC fundamentalmente duas questões. Uma tinha a ver com a divisão do mandato do Conselho Regulador, isto é, de uma forma mais simples, que metade do Conselho Regulador entrasse em funções a meio do mandato da outra metade do Conselho Regulador, alternando assim, como acontece, por exemplo, salvo erro, no Senado norte-americano e noutros organismos em que não há um início de funções para toda a equipa, metade da equipa começa agora, a outra equipa há de começar daqui a outra metade há de começar daqui a 2 anos. Esta era a sugestão que deixava o Sr. Presidente da ERC, gostava de ouvir sobre isso. E a outra questão tinha a ver com uma preocupação sobre as sondagens e a forma como as sondagens são enquadradas e acompanhadas. Esta é uma questão muito, muito poderosa no contexto político e mediático, especialmente não só pela forma como elas são feitas, mas depois como são interpretadas informativamente. Isto é uma questão grossa do nosso tempo. E gostava de lhe colocar dois pontos, além destes, muito breves, para ouvir a sua opinião e a opinião dos sindicatos jornalistas. Uma tem a ver com a articulação que entende existir ou não e em que termos entre o conjunto de dispositivos e organismos com intervenção nesta esfera de autorregulação, de heterorregulação relativamente ao exercício da profissão de jornalistas e da comunicação social enquanto atividade, o Conselho Deontológico, o papel que tem e que pode ter e deve ter, os conselhos de redação, há pouco chamámos a atenção para isso, a comissão de carteira profissional de jornalista, e portanto, embora o debate seja compreensivelmente centrado na ERC e no seu modelo e no seu mandato, há aqui uma rede, digamos assim, que pode ser vista como tal ou não, mas que eu gostaria de suscitar como questão ao Presidente dos Sindicatos Jornalistas. E finalmente, esta matéria da corregulação e principalmente a autorregulação, que foi já suscitada como uma tendência crescente, previsivelmente crescente nos tempos futuros. Mas num contexto em que o poder e a concentração dos grupos económicos e da propriedade dos grupos económicos neste setor vai sendo também visivelmente crescente. O Sr. Presidente da ERC, verdade seja dita, veio aqui dizer que isso não é uma preocupação de fundo da experiência dele, não é uma coisa que o tenha chamado a atenção e que, mais do que isso, preocupa-o a situação económica das empresas e dos grupos económicos do setor de comunicação social. Vou terminar, Sr. Presidente, obrigado. A pergunta que eu coloco é que cenário é que pode ser perspectivado para um futuro próximo em que a autorregulação e a corregulação sejam esperadas ou promovidas quando o poder dos grupos económicos e a sua concentração, com as evidentes consequências que já hoje se conhece, até ao nível das relações de trabalho e da precariedade e da influência disso no condicionamento do trabalho dos jornalistas, seja ou não uma questão concreta a ter em conta. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Passa a palavra ao Dr. Alfredo Maia.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu devo dizer, começando por responder à última questão, que justamente aquele gráfico que mostrei há pouco, quer dizer, mostra quais são os caminhos possíveis, eu diria necessários, em termos do futuro, no terreno da corregulação. E diria que, em discutindo-se o modelo futuro, que ele deve ser essencialmente de corregulação, mais do que heterorregulação, e envolvendo um conjunto vasto de entidades, sem dúvida os jornalistas, sem dúvida as empresas, sem dúvida as universidades, sem dúvida outros criadores, a sociedade civil, etc. Reparem, porque há de facto um conjunto de deliberações que mexem com um universo muito mais vasto e que convoca competências, conhecimentos, experiências, mundo de evidências muito distintos. Quando nós olhamos, por exemplo, há bocado falávamos da taxa de provimento do direito de resposta, elevadíssima. Isso é sinal de alguma coisa. É sinal de alguma coisa e nós temos que refletir sobre o seu significado. Assim como creio que tenha um significado importante o facto de mais de metade das deliberações sobre conteúdos, e basta olhar para os dados de 2010 e 2011, 56% no primeiro caso, 57% no segundo, tiveram provimento. Isto significa que é necessário abrir a discussão destas questões, até numa perspectiva mais profilática, não é? Até numa perspectiva mais profilática, e do meu ponto de vista justamente é essa a evolução que devemos seguir. De resto, não é invenção nossa, é nesse sentido que o Conselho da Europa recomenda que se caminhe, não é? É nesse sentido, justamente em relação à concentração da propriedade dos meios de comunicação social, é importante abrir essa discussão e não confiná-la às preocupações estritamente económicas, porque essas são mais do domínio da autoridade da concorrência do que outra coisa, porque há aqui valores muito importantes, o pluralismo, a diversidade informativa, etc. Portanto, essas questões devem estar presentes, assim como a articulação entre as várias instituições, cada uma com a sua legitimidade, designadamente a entidade reguladora, a Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas, como sabem, tem competências disciplinares, o próprio Conselho Deontológico, que além de mais tem uma vastíssima experiência, né, nesta matéria, e seria importante articulá-los e estabelecer uma relação mais produtiva entre eles. E naturalmente que isso é possível e consegue-se com maior eficácia numa instância de corregulação, onde essa articulação é mais natural do que num cenário exclusivamente heterorregulatório, não é? Porque, enfim, no atual cenário parece que há aqui uma tutela da ERC sobre as restantes instituições e, manifestamente, não creio que seja isso que se pretende, e se pretendesse seria muito mais participado. Exatamente. Relativamente às sondagens, eu devo dizer que as sondagens constituem aquele domínio que eu enquadraria no domínio da corregulação, não é? As preocupações que elas suscitam são mais do domínio da corregulação. Relativamente à ideia do desfazamento de uma parte dos mandatários, a ideia é, enfim, plano teórico parece interessante no sentido de que há sempre uma parte do regulador que está identificada com as matérias, já está minimamente rodada, mas do ponto de vista da democraticidade da participação não creio que fosse muito feliz, e sobretudo eu não estou a ver essa hipótese no modelo de regulação que nós defendemos. No modelo que nós defendemos, essa hipótese parece-me não parece também feliz. Ainda relativamente ao pecado original que também referiu, do risco de partidarização, Finha, que também já tive a ocasião de trocar impressões com o Sr. Deputado do CDS Partido Popular. Evidentemente que não está em causa a suspeita sobre esta ou aquela pessoa, o que nós sempre dissemos é que estão criadas foram criadas as condições objetivas para ser lançada a suspeita. E quando se criam condições objetivas, alguma coisa está fragilizada. Seria muito mais útil que esse risco não existisse à de início.
Obrigada, Sr. Presidente. Passo a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Presidente do Sindicato de Jornalistas em nome do Bloco de Esquerda. É muito bom poder ouvi-lo falar de regulação. Achamos que o Sindicato de Jornalistas tem sido uma peça-chave na análise da comunicação social e, portanto, também a sua intervenção e a sua participação no debate sobre a regulação é fundamental. E eu julgo que nos chamou aqui a atenção para a necessidade, julgo que subscreve que precisamos sempre de uma heterorregulação pública, ainda que o modelo não seja exatamente esse, não seja exatamente este, e para a ideia de que essa heterorregulação pública também possa promover a corregulação. Nós temos estado sempre muito preocupados com as condições laborais objetivas dos jornalistas e com o que há de específico também no setor pela concentração dos órgãos de comunicação social e, simultaneamente, pela fragilização das empresas de comunicação social, que às vezes pode parecer um paradoxo, mas é a realidade que temos e objetivamente, também com legislação laboral que tem fragilizado mais a atuação dos jornalistas, porque estamos certos que o direito à informação e a liberdade de imprensa são problemas que também são, quando há problemas laborais dos jornalistas e quando há precariedade no trabalho dos jornalistas, o que está em causa é sempre também a liberdade de imprensa e o direito à informação que fica comprometido. E, portanto, essa é uma questão que nos preocupa muito e não haverá, com certeza, uma corregulação forte sem também que nesse caminho se inverta o sentido da marcha rapidamente. Também estamos preocupados com duas outras questões que eu já coloquei nas duas anteriores audições e gostaria também de ouvir a sua opinião sobre elas. Uma questão que tem a ver com o modelo de regulação, que é muito centrado, julgamos nós, numa visão daquilo que é a comunicação social de uma forma vasta, que talvez não esteja completamente ajustado com os canais de distribuição que há hoje da informação e dos conteúdos, de uma forma geral, da comunicação social, e aquilo que se regula, ou seja, como é que nós conseguimos ter uma regulação da comunicação social se nos centramos muito nos órgãos de produção de conteúdos tradicionais e temos muito pouca capacidade de intervenção sobre a sua distribuição. A forma como qualquer distribuidor, operador cabo, decide ou não quais são os canais que podem entrar na nossa casa adentro, são uma parte integrante daquilo que é a capacidade do equilíbrio, da pluralidade e do pluralismo da comunicação social e dos conteúdos a que as pessoas têm acesso. E temos tido um regulador que não tem... Que não pensa a comunicação social do ponto de vista do que é, neste momento, a sua distribuição, de uma forma mais lata e como ela tem surgido. Isso preocupa-nos bastante. Preocupa-nos também porque a regulação não se faz como uma única entidade e a regulação pública faz por um entendimento vasto do que é a comunicação social. Nós achamos que a intenção anunciada pelo Governo de alienação do canal generalista e com mais audiência da RTP, pelo menos desse, não sabemos se demais, até na rádio, terão necessariamente consequências quando falamos do futuro da regulação, porque consideramos que a intervenção pública na comunicação social, através de um serviço de televisão e rádio pública, que mais uma vez pode e tem merecido muitas críticas da parte do Bloco de Esquerda ao modelo, mas a ideia da intervenção pública no setor da comunicação social é para nós essencial, também como referente, também como uma regulação daquilo que é a pluralidade e o pluralismo, daquilo que é a qualidade e também do que é o equilíbrio do próprio mercado da comunicação, da comunicação social, para ele ser plural. Não há democracia sem uma comunicação social plural. E, portanto, também gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre o impacto que pode ter nestes equilíbrios delicados, mas essenciais, que a regulação da comunicação social deve assegurar a intenção anunciada do Governo de alienação do Canal 1 da RTP.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Diretor Alfredo Maia.
Sr. Doutor. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas suas questões. Começando pela última, que nos é cara também. Justamente, nós consideramos que os serviços públicos, porque são três diferentes, de rádio, de televisão e de agência noticiosa, são, de facto, além de uma garantia que a Constituição dá, de que os cidadãos têm, de facto, informação plural, diversificada, que abrange todo o território, quer do ponto de vista das realidades a reportar, quer das populações a servir, nós consideramos que, em si mesmo, eles podem ser um poderoso regulador da qualidade, do pluralismo, etc. Desse ponto de vista, estamos de acordo e justamente a propósito da ameaça que aí vem de privatização parcial da RTP e de privatização total da Agência Lusa, justamente nos temos pronunciado nesse sentido e deploraremos se vier a acontecer o que se receia. E, portanto, desse ponto de vista, perderemos todos. Relativamente à problemática da concentração, da concentração da propriedade dos meios de informação, eu devo dizer que, sim, senhor, essa é uma matéria que tem a ver com a regulação, na sua dupla dimensão, heterorregulação e corregulação. Mas, aos senhores deputados, também tem a ver com uma instância que está a montante. E a instância que está a montante chama-se Assembleia da República. No ano passado, a Assembleia da República aprovou duas leis gravosas para a concentração. E a evidência de que elas foram, de facto, gravosas, nomeadamente a lei da rádio, é que basta consultar as últimas deliberações do Conselho Regulador sobre alterações de domínio, sobre alienação de rádios, de alteração dos serviços de programas, para perceber que está a acontecer já aquilo que o Sindicato dos Jornalistas avisou que ia acontecer, que é uma concentração maciça de antenas, é o desaparecimento de inúmeros postos de trabalho de jornalistas, e a questão não é corporativa. Atenção, a questão, o desaparecimento de postos de trabalho dos jornalistas não é uma questão apenas corporativa, ainda que legítima. É que significa que há menos olhares, menos ouvidos sobre a realidade e a reportar a realidade, porque há muitos, porque a informação passa a ser feita de forma concentrada. Por um lado, por outro lado, inúmeras rádios locais deixam de ter informação, passam a ser meros repetidores de um giradisco gigantesco, situado algures em Lisboa. Portanto, as rádios locais são cada vez mais uma fantasia do passado, o que é pena e significa que andamos a defraudar a expectativa das populações. Como digo, portanto, esta questão da concentração da propriedade, sem dúvida, do ponto de vista da verificação, é uma competência do regulador, qualquer que seja o modelo, quaisquer que sejam as competências, mas o problema coloca-se seguramente a montante e que tem a ver com as leis que esta Casa aprova e, infelizmente, aprovou-as no mau sentido. Notem, não é por aprovar mais leis que nós defendemos a extinção da Assembleia da República, como é evidente, ou a alteração do modelo da Assembleia da República. Claro. Relativamente aos conteúdos, eu gostava de chamar a atenção para o seguinte. há, e tem muito a ver com a autorregulação. Reparem, se nós em relação ao direito de resposta temos já mecanismos que garantem a defesa deste instituto, e ele, do ponto de vista da cidadania, tem sido bastante utilizado, e provavelmente poderia ser mais utilizado se os cidadãos estivessem mais informados sobre a sua existência e o seu funcionamento, mas há, por exemplo, um domínio que escapa completamente, que tem escapado até ao próprio regulador, e que tem a ver com os comentários. A Sra. Deputada referia a difusão de informação e de outros conteúdos através das tecnologias de informação e comunicação. Por exemplo, a problemática dos comentários nas edições online, muitos deles claramente violadores dos mais elementares direitos das pessoas, direitos da personalidade, estou a falar, e que escapam a qualquer crivo. Escapam a qualquer crivo. E há aqui uma discussão que se tem colocado em algumas redações, é saber, mas deve fechar-se o comentário às notícias, sim ou não? Do ponto de vista dos jornalistas, sim. Não temos dúvida nenhuma. E os jornalistas têm-no dito através de vários conselhos de redação. Os comentários às notícias online são para fechar, exatamente pela mesma razão pela qual as cartas ao leitor, no, nas edições em papel, são editadas. E do mesmo modo que o diretor de uma publicação pode ser demandado judicialmente por uma ofensa praticada numa carta ao leitor, pode sê-lo, teoricamente, num comentário em rede. Acontece é que essa realidade escapa por entre os dedos, são milhões e milhões e milhões de comentários. Ora, aqui está uma matéria em relação à qual era imperioso chamar as empresas a fazer autorregulação e a participar num processo de corregulação sobre esta matéria. Porquê? Porque aqui, manifestamente, o que está em causa é um interesse exclusivamente económico. Não vale a pena travestir a necessidade da existência dos comentários em rede com a suposta democratização do espaço público, interação entre os leitores e os órgãos de informação. Não, o que está ali em causa é negócio, significa tráfico, na perspectiva das empresas. Porque se as empresas estiverem disponíveis para uma verdadeira discussão acerca desse tema, o que nós vamos verificar muitas vezes é que verdadeiramente aquilo não assegura lá grande tráfego e que não vale a pena hipotecar a credibilidade do órgão de informação, deixando jorrar aquela torrente de insultos, de ofensas gratuitas e às vezes graves à honra e à dignidade das pessoas. E nós, senhores deputados, não podemos esquecer de uma coisa. É que tudo o que se escreve através da web fica lá para sempre. Não há nenhuma forma de apagar. Enfim, haverá algumas exceções, Sr. Deputado será certamente mais competente do que eu para ajuizar sobre esta matéria, mas o que consta é que se não é impossível, é quase impossível apagar. Isso significa que qualquer um dos presentes e de muitas outras pessoas, umas com mais vida pública, outras com vida mais discreta, correm o risco de ter o seu nome perpetuamente enlameado. E isto é uma preocupação que nós devemos ter e que justamente conviria a passar a discutir de forma mais séria e aprofundada.
Muito obrigada. Eu quero agradecer... Eu peço desculpa, professora deputada Lídia Bocão, é verdade que há a segunda ronda do PSD e passo-lhe já a palavra.
Pronto, ok. Muito obrigada. Eu queria só fazer uma última intervenção muito rápida, um pedido para aperfeiçoar um pormenor da pergunta que eu fiz inicialmente, que entretanto falou sobre a autorregulação, mas eu gostava que me aprofundasse um bocadinho a questão sobre o papel que os jornalistas, não as empresas jornalísticas, mas os jornalistas enquanto profissionais da área, devem ter nesta caminhada da autorregulação, porque também não podemos esquecer que há uma parte da autorregulação que também tem em conta o estatuto do jornalista, o código deontológico, e há um papel que cabe ao jornalista enquanto profissional. Gostava que aprofundasse um bocadinho esta questão e aproveito também para agradecer a presença nesta comissão e o seu contributo para esta avaliação que estamos a fazer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Dr. Alfredo Maia.
Muito obrigado. A autorregulação dos jornalistas é uma matéria vastíssima e nós podemos analisá-la de vários ângulos, começando por recordar que o jornalista é um trabalhador, é um assalariado, é um trabalhador por conta de outrem. Significa, do ponto de vista da sua autonomia técnica, ética, deontológica, enfrenta constrangimentos. Ou seja, sendo verdade que resulta do seu estatuto profissional, que é uma lei da República, e sendo também verdade que o Código do Trabalho garante aos trabalhadores por conta de outrem que tenham, digamos, a subordinação a uma disciplina deontológica, têm o direito de resistência a decisões e instruções ilegítimas e que violem o seu estatuto, a verdade é que nas atuais condições de produção dos média, nomeadamente a precariedade, sob as suas várias formas, em relação ao vínculo contratual, em relação à composição do vencimento, e sobretudo em relação à percepção da insegurança, que é uma dimensão muito importante em relação à qual nós não estamos, enfim, as pessoas geralmente não estão atentas. O que é que eu falo quando falo da percepção da insegurança? Falo do risco de ser despedido de um dia para o outro, não é? Por mais brilhante que seja a carreira, mas basta que convenha à empresa economizar num salário mais caro, ou basta que aquele jornalista seja mais exigente do ponto de vista do juízo crítico sobre a sua própria profissão, sobre as opções da sua redação, para estar, digamos, na lista dos dispensáveis. E isto parecendo que não, mas é de facto uma forma de precariedade subjetiva que pesa muito e condiciona muito a conduta de muitos jornalistas. Eu devo dizer que a avaliação que fazemos é de um quadro de grande resistência e heroicidade até quotidiana. Mas a verdade é que estão criadas as condições objetivas para que cada vez menos haja condições para resistir a uma instrução que inclusivamente viola ostensivamente o código deontológico, etc, etc. Esse risco existe. Por conseguinte, quando nós discutimos a autorregulação dos jornalistas, convém não perder de vista, desde logo, esta condição aparentemente singular, que é de uma profissão que tenha um quadro de exigências, desde logo legais, normativas, mas também éticas e deontológicas, digamos, versus a necessidade de garantir o emprego ou garantir o emprego com condições minimamente aceitáveis. Depois dizer que a verdade é que os jornalistas têm um código deontológico, enfim, que observam o mais possível, e inclusivamente cuja violação até em sede penal pode ser uma agravante. Além disso, foi instituída por esta Casa uma nova competência da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, que é a Comissão Disciplinar, e que é uma instância que nós podemos considerar de autorregulação, que, enfim, está funcionando, parece que a procura não é significativa. Aliás, eu devo dizer que... Mas isto não é um elogio gratuito da organização a que eu pertenço. Não obstante a existência da Comissão Disciplinar, da Comissão da Carteira Profissional, inclusivamente com poderes disciplinares a ponto de fazer suspender a atividade do jornalista, não obstante a existência desta comissão, dizia eu, a verdade é que o Conselho Deontológico continua a ser muito mais solicitado para pronunciar sobre a forma de parecer, etc., apreciar queixas, do que a Comissão da Carteira. Eu diria que, enfim, são singularidades, porventura resultam do desconhecimento que os cidadãos têm, que podem recorrer a esta instância e tal. Mas também não podemos esquecer que há outras instâncias de regulação dos jornalistas, desde logo, o já aqui falado por várias vezes, direito de resposta, que é um instituto que serve simultaneamente para repor a igualdade de armas dos cidadãos visados dos cidadãos e das entidades visadas do nosso trabalho, mas também para, de alguma forma, escrutinar o trabalho dos jornalistas. E, finalmente, há uma outra instância, essa de natureza bastante informal e que tem a ver com as múltiplas formas de crítica, de expressão de opinião que os cidadãos encontram no espaço público, designadamente na blogosfera, nas redes sociais, etc. E cuja severidade é bastante grande e, em alguns momentos, bastante intensa. Eu diria algumas vezes até de forma bastante injusta, outras vezes bastante acertada. Eu diria que, se me permitem o abuso, diria que é de longe a profissão mais escrutinada entre o conjunto das profissões reguladas e não reguladas no país.
Agora sim, agora vou agradecer ao Dr. Adão Alfredo Maia a sua presença aqui e os esclarecimentos que nos trouxe. Pelo que eu marquei, penso que não ficou nenhuma grande questão sem resposta. É evidente que também abordámos muitos outros temas e, como se vê, é um tema infindável este. Queria pedir aos seus deputados, eu vou só despedir-me do Dr. Alfredo Maia, em nome de toda a Comissão, queria pedir aos seus deputados que não saíssem, porque temos ainda que fazer a votação de um relatório, será só a votação final, o relatório do Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes. Eu vou só despedir-me, volto já, está bem? Muito obrigada.